No ar, batepapo.com. A sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas.
E aí, bom dia, você tá por aí? Pois é, nós estamos a partir de agora com mais um batepapo.com pra você. Bom dia, Tony Godoy, bom dia, caros ouvintes e também internautas que hoje acompanham mais uma edição do batepapo.com. Bom dia, Marcos Leite, nosso produtor aqui de... produtor de estúdio, né? Porque eu ia falar tantos outros atributos do Marcos Leite, mas produtor de estúdio, é, joga nas ondas, é Facebook, enfim. Mas vamos lá, pessoal, bom dia pra você no batepapo.com, que você ouve pela MEC 800 AM, você sabe, uma emissora da EBC. Você acompanha a gente também pelo aplicativo das rádios, APP Rádios EBC, APP Rádios EBC, e também, claro, pela mecam.ebc.com.br, mecam.ebc.com.br, facebook.com/radiomecam, facebook.com/radiomecam. Então, vamos lá, Tony Godoy, qual é a nossa discussão de hoje? Solta aí.
Compartilhando.
Muito bem, olha só, o nosso bate-papo de hoje é o papo quente, que movimentou a semana. Eu até achei que fosse movimentar mais, viu? Sinceramente, eu achei que fosse movimentar mais, fosse dar mais mídia, fosse dar mais repercussão, né? Em função do que o mundo inteiro estava na expectativa já há algum tempo. Mas a gente hoje fala se o amor realmente está no ar, porque é a visita do presidente Donald Trump, junto, né? Foi lá fazer abraço, apertar a mão com Kim Jong-un. É o nome. Fala coreano, Faccioli? Bom dia, jornalista César Faccioli.
Não, eu me ofereceram um curso de intercâmbio, mas eu olhei o cardápio.
E o lugar.
E diante da oferta.
Ia pra lá, é isso?
Exatamente. De oferta de uma suculenta cachorrada, eu recuei.
Ah, então tá certo.
Então, uma curiosidade.
Vai, Faccioli.
Da Copa envolvendo Estados Unidos e Coreia do Norte.
Ah, é?
Exatamente. Os dois rivais disputam o título de maior zebra das Copas.
Maior zebra das Copas?
Maior
Como
zebra
assim?
Das Copas. Alô, alô. É, rapaz, os Estados Unidos derrotaram, rapaz, a Inglaterra, terra natal do rude esporte bretão, em 1950.
Sei.
Até então reinou indisputada como a maior zebra da história das Copas.
Eita.
O time americano era completamente amador, a Inglaterra, mesmo combalida pela guerra, ainda era um time do futebol europeu, do principal centro do futebol mundial. Perdeu por 1-0 um jogo em Belo Horizonte. Tem documentário premiado e tudo mais.
No Independência.
A Coreia do Norte entrou na disputa em 1966, quando derrotou a Itália.
Boa. Então agora eu vou dar o bom dia, né? É mais fácil falar o nome, professor Bernardo Coutia. E, professor Bernardo, mais uma vez obrigado pela presença aqui na Rádio MEC. Professor Bernardo, que tem aí a missão de analisar esse encontro e também meio preocupado, ou meio muito preocupado também com o plano de saúde, a coisa está ficando complicada. Bom dia, professor Bernardo.
Bom dia, César. Bom dia, Cadu. Bom dia, ouvintes. Realmente a situação, acho que vai ter guerra atômica aqui. Lá na Coreia pode rolar à vontade, porque com o plano de saúde jeito que está, vai ficar ruim para todo mundo. Já está ruim para todo mundo, vai piorar ainda. Né?
Rapaz, está difícil, né, professor Bernardo?
Está difícil mesmo.
Mas olha, daqui a pouquinho também eu vou fazer contato com a Coreia do Sul. Você acredita nisso, o Faccioli? A gente já conseguiu ontem, através do professor Wellington Amorim, querido parceiro lá da Unilassalle, professor também de Relações Internacionais, também junto com uma outra querida colega jornalista, professora da UF também, conseguimos um contato com o Thiago, que vai falar com a gente, já vou dar o crédito dele também, direto de Seul, né? E meu caro Faccioli, professor Bernardo Coutinho, enquanto eu faço contato aqui com o Thiago lá direto com a Coreia, lá já é noite, né? Lá já é noite. E, bom, deixa eu agora saber desse encontro. Eu até achei, ou achava, que ia ter uma repercussão maior, professor Bernardo Coutinho. Não teve, não?
Cadu, a guerra tem mais repercussão que a paz, né? Já que vai ter paz, para que ter repercussão, né? ou pelo menos isso que aparenta, né? E outra coisa, aqui no Brasil, mesmo de forma morna, a gente está engolfado aí pela Copa, pelos problemas internos, né? Então, acho que a gente deixou um pouco passar isso. Mas foi um evento importante, surpreendente. Eu mesmo errei na minha previsão, que dizia que esse encontro não ia ocorrer, né? Achava meio esdrúxulo juntar dois bipolares, né? No mesmo, na mesma sala. Mas, de qualquer forma, foi positivo. É melhor conversar do que brigar via internet, né? Se tinha alguma coisa para falar, falaram um na cara do outro, né? É, vamos ver as consequências desse encontro, que se vai ser sério, se foi um jogo de marketing, se o Kim Jong-un vai conseguir um pouco mais de alimentos e o Donald Trump vai parar de vender armas, e enfim, é uma tensão, é uma coisa complexa, né? Porque envolve a política externa americana, envolve a política externa coreana, do Japão, da China, da Rússia, do Sudeste Asiático, né? do regionalismo aberto da economia da Ásia. Enfim, temos muita coisa para discutir aí. Esse encontro foi um marco, né? Não deixa de ser um marco importante. Acho que não ocorreu entre a existência da Coreia do Norte e do Sul separadas, as duas Coreias. É um encontro desse nível, né? E depois de uma guerra sangrenta, né, entre as duas partes, foi uma coisa muito lamentável. E agora esse encontro, vamos ver as consequências deles.
Vamos sim. César Fatioli, marketing, doutor, o professor Bernardo Couto já falou aqui que se foi marketing, se não foi, guerra não atômica, mas de Twitter, de porta-vozes da Coreia. É engraçado, né, que depois que acaba a reunião, as reuniões e tal, qualquer coisa, vem aquela moça vestida, né, que são os nossos jornalistas, nossos apresentadores de terno e taiezinho, aí vem aquela apresentadora da TV com a roupa tradicional coreana, né, bonitinha, é rosinha até, parece, para dar uma imagem mais doce ao que tem de repercussão na comunicação. E aí, Fatioli, você que é homem das falas capciosas, e aí, Fatioli?
Acho que teve pouca repercussão, porque não é que teve pouca repercussão. Se você, a gente faz, por exemplo, uma escalada das manchetes internacionais com o Moisés Rabinovitch cedo na Rádio Nacional. E naquele dia, ele lê uns 20 jornais em sequência. Naquele dia, dos 20, incluindo o Público de Portugal, jornais da própria Coreia, jornais americanos, jornais europeus e tal, uns 18 ou 19 tratavam na sua manchete, ou pelo menos se não na manchete, em uma de suas chamadas, do acordo. É porque, assim, é o rato rugindo e chamando o gorila para fazer um acordo. Não é uma desproporção de forças, mesmo com o risco nuclear tão imensa, que é previsível que, mesmo havendo uma certa tensão com a escalada norte-coreana, que não tenha o impacto que teve, por exemplo, o encontro do Nixon com o Mao. Né, o Nixon na China ou o acordo do Reagan, o aperto de mão lá, antes o encontro com o Brezhnev, porque, assim, não são polos de forças razoavelmente equivalentes se aproximando depois de uma escalada de tensão. É um império tendo que ceder o mínimo que seja, há alguém que pode ser agressivo, mas tem poucas condições de produzir impactos diretos sobre o seu oponente.
Olha só, o debate está aberto aí, professor Bernardo Fatioli, amenizando um programa que poderia ser, né, peso atômico.
Poderia ter uma guerra nuclear,
né? Então, vamos com calma. Na esse é o clima, gente, Copa do Mundo, mas vamos lá, Bernardo, vamos falar também mais sério aqui agora.
O Fatioli botou num dedo na ferida, né? A simetria, um gigante e um cachorrinho, mas o cachorrinho, dizem que tem bomba atômica, eu não compro essa coisa, essa ideia, pelo valor de face. Ele tem um programa nuclear, faz beneficiamento, mas a bomba mesmo, não tem bomba atômica, ele tem bomba suja, O que, que é? É uma bomba que tem um material explosivo grave e que libera uma parte do material radioativo, gera radiação. É perigosa também, mas o efeito é bem menor que a bomba atômica, né? Então o problema da Coreia do Norte, na minha opinião, é que ela pode vir a ter. E aí o bicho pega. E se colocar... Porque se ela já tivesse, ela já tinha sido atacada. Essa que é... Na estratégia, a mídia nos coloca, né, os atores nos colocam um cenário drástico que eu acho que não é a realidade dos fatos. Se ela tivesse, eles não iam sentar para conversar, ele já teria atacado, já teria tomado providências. Ele está ameaçando em cima de um blefe que se tornou efetivo, foi vitoriosa. Agora, por quê? Porque ali são comunistas, porque ali... Não, porque a Coreia do Norte tem uma visão predominante de nacionalismo, né, de soberania do Estado, e que conseguiu essa vitória diplomática que é retumbante, né? Uma vitória diplomática substantiva para um país muito pobre. Vários indicadores aí têm mostrado a pobreza da economia coreana, do povo, né, as dificuldades, e conseguiu colocar a maior potência, uma pessoa despreparada para o cargo, que é o presidente Donald Trump, né, é um aventureiro, que avaliou mal, deu para o inimigo um símbolo, né, uma reunião que só para todo mundo está comentando, só a Coreia do Norte ganhou a parada, os Estados Unidos vai ceder, e é o que eu digo, eles não têm exatamente uma bomba nuclear, né? É o que todo mundo pensa que tem, mas não estou vendo bomba nuclear de nada. Há alguns meses atrás disseram que a Coreia do Norte estourou uma bomba nuclear. Quando estourava bomba nuclear, testes, na época da Guerra Fria, eu me lembro que eu via na televisão, todo mundo sabia onde era, todo mundo sabia quantos graus na escala Richter, agora estourou a bomba e ninguém foi lá conferir onde é que é a bomba, ninguém sabe.
E o mais impressionante...
É uma notícia que se tornou verdadeira, né? É tipo Saci Pererê, todo mundo acha que tem, mas ninguém viu, nem nunca vai ver.
E o mais impressionante, fazendo aí um contraponto, né? Como é que o nosso Al-Qaeda César Maia falava sobre
factoide?
Como é que os Estados Unidos ou outros países do mundo que detêm aí a grande, né, poder também de informática, de tecnologia, não consegue descobrir isso? Mas antes disso, vamos fazer contato direto com a Coreia do Sul, em Seul, porque eu falei mais uma vez aqui para vocês, a gente está fazendo contato via WhatsApp, dessa vez com o Thiago Matos, que é mestre em relações internacionais pela UERJ e trabalha na Embaixada do Brasil lá em Seul. Vamos ver como é que está a ligação do Thiago. Thiago, bom dia.
Boa noite aqui, bom dia para vocês, tudo bem?
Tudo ótimo.
Obrigado pelo convite, feliz de estar aqui.
Não, eu feliz de estar aí, né? A gente está aqui no Brasil, gostei do boa noite.
Feliz de estar aqui, mas participando aí.
Valeu, Thiago. Me diz uma coisa, Thiago, que horas são aí agora?
São 12 horas de diferença do Brasil para a Coreia, agora são 9h20 da noite.
9h20 da noite, tá certo. Então está aqui conosco o professor Bernardo Kotcher, professor de História da UF, uma grande figura, certamente você o conhece, e o César Faccioli, jornalista aqui da Rádio Nacional, da EBC, um cara que gosta de falar de relações internacionais, gosta de falar de futebol, gosta de falar de vários temas, a gente convida sempre aqui para o bate-papo. Agora, Thiago, com você é o seguinte, queria saber um pouquinho da sua relação aí dentro da península, né? Você é um especialista nessa península aí, Thiago?
Sim, eu, como você disse, eu fiz mestrado na UERJ em relações internacionais, meu foco era já Coreia na época. Hoje em dia, eu, além de trabalhar para a Embaixada do Brasil na Coreia, eu também faço pesquisa aqui pelo Korean Development Institute, e já estudo a península há um bom tempo e tenho a sorte, o prazer de agora o tema ter virado a atração principal, acho que das conversas cotidianas, um lugar que era antes tão distante na imaginação das pessoas, né? Me lembro quando comecei a estudar a Coreia, assim, as pessoas perguntavam por que você quer estudar uma coisa dessas, assim, hoje em dia ninguém mais bota essa vírgula, já passou a ser interesse geral, eu acho.
Boa. Tá ouvindo bem a gente, Thiago?
Tô ouvindo bem vocês.
Não, é só porque assim vai ter uns lapsos assim, parece que a ligação caiu, mas pô, tá realmente impressionante como é que a tecnologia hoje ajuda a gente a fazer.
É o Vanderlei.
É o Vanderlei? Que Vanderlei?
O delay.
O Vanderlei dele.
É o delay.
É o delay. Não, mas não tem nem delay, cara. Não tem delay. A gente tá falando aqui sem delay nenhum. Agora, Thiago, vamos falar um pouquinho. Eu fiz a pergunta aqui pro professor Bernardo Coach e pro Fatioli também. A repercussão no mundo desse encontro, né, em Singapura e entre o presidente americano Donald Trump e o presidente da Coreia. Como é que fala de forma correta o nome do presidente da Coreia, o Thiago?
Qual Coreia?
Coreia do Norte, isso.
Não é presidente, é o líder supremo, o Chairman, mas é Kim Jong-un.
Kim Jong-un, é isso? Então isso, tá certo. Preciso. Tá certo. Então diz pra gente aí como é que foi a repercussão desse encontro aí nessa região, né? Porque pro mundo a gente comentava aqui, a gente tinha uma expectativa maior, né, desse encontro, maior repercussão, mas eu acho que ficou muito mais na área das redes sociais do Trump e também da própria fala oficial do governo coreano. Mas como é que foi? Como é que foi a visão aí para vocês, ô Thiago?
Na Coreia do Sul, o clima em geral é um pouco de muita esperança, mas também com uma dose de desconfiança, eu diria. Para eles foi tudo muito rápido, acho que mais qualquer outro lugar do mundo. Essa passagem da ideia do Kim Jong-un como uma ameaça. Tudo bem que aqui, como é uma ameaça que existe há mais de 60 anos, quase 70 anos, foi naturalizada. As pessoas, assim, literalmente fazem piada com a questão. As pessoas não têm medo da bomba nuclear. Acho que a gente talvez tenha até mais medo de uma guerra nuclear na Península do que eles hoje em dia, depois de 60 anos convivendo com a Coreia do Norte na Península. Acho que a apreensão maior aqui é de como seria feita uma unificação se um dia ela ocorresse. Porque na velocidade que os últimos fatos se deram desde as Olimpíadas de Inverno, você teve a população inteira voltando a olhar para a ideia da unificação. Porque nos últimos dois governos consecutivos de conservadores, por mais que a ideia da unificação estivesse lá, a política de aproximamento com a Coreia do Norte foi suspensa. E desde o impeachment da ex-presidente Park, com a eleição do Moon Jae-in, o atual presidente da Coreia do Sul, foi um 180 graus voltado a reativar as políticas de aproximamento, de você voltar a falar de uma unificação real, de você já falar da reativação das fábricas conjuntas na fronteira. E por mais que, por um lado, haja uma esperança muito grande do sul-coreano de um dia poder visitar a Coreia do Norte, das famílias se reencontrarem, apesar de hoje estarem muito velhinhas, por outro lado, você gera, especialmente na juventude, o pânico de o que seria, como seria feita uma unificação. Porque, no final, a economia norte-coreana, hoje em dia, é 37 vezes menor do que a Coreia do Sul.
Nossa.
Se você pensa, por exemplo, na Alemanha Oriental, Ocidental, quando se unificaram, eram 3, 4 vezes a diferença.
E todo mundo aqui no estúdio, Thiago, todo mundo aqui.
Você vai ter que reverter o bolso dele para gerar um mínimo de um espaço economicamente viável para se unificar a península.
Aqui no estúdio o professor Bernardo e o César Fatioli arregalaram os olhos com essa tua informação aí, professor Bernardo. Vamos lá.
Bom dia, boa noite, Thiago.
Boa noite.
Essa informação é realmente surpreendente, né? Eu já sabia de que existia essa. A preocupação na Coreia do Sul, dos sul-coreanos, da juventude principalmente, é que vai levar gerações para haver uma nivelação entre os padrões de consumo. Haveria, né? Se houver a reunificação, gerações e gerações para haver um nivelamento de padrões de consumo, de compreensão da realidade, ou seja, é um custo pesado para a Coreia do Sul. Eu tenho dito, e gostaria de perguntar a sua opinião, se esse já não é o grande obstáculo já há muito tempo para a Coreia do Sul se interessar e ser proativa num processo de reunificação como a Alemanha fez. Porque é o mesmo povo há milênios, né? A mesma cultura, isso aí, a Guerra Fria vai ser um detalhe na história no futuro, e não vai ser a Coreia do Norte que vai unificar a Coreia do Sul, vai ser a Coreia do Sul que vai ter que assumir responsabilidades muito maiores.
É um passivo muito alto.
É um passivo social, um passivo... Eu gostaria de saber a sua opinião e você explorasse um pouco mais, principalmente com a ascensão do novo presidente, que mudanças trouxe na política sul-coreana em relação à Coreia do Norte, e em relação também, se você me permite explorar um pouco aí seus conhecimentos e sua imersão, em relação aos Estados Unidos, se houve um estremecimento em relação aos Estados Unidos com a ascensão do novo presidente da Coreia do Sul.
E só fazer um adendo aqui, um adendo, ô Thiago, que a ex-presidente foi retirada por corrupção. Só para fazer essa colocação também, que é importante. Vamos lá, Thiago.
Perfeito. Eu costumo explicar que a pauta da unificação na Coreia do Sul é quase como se fosse um dogma secular. Porque é uma coisa que você pode até não concordar diretamente, mas você se sente muito acanhado de ser abertamente contra a ideia de unificação, por mais que você pense que em termos lógicos não faça sentido. Porque como o professor muito bem falou, é uma península que ela viveu por 3 mil anos, tipo, algumas regressões históricas mais nacionalistas, de até 5 mil anos vivendo em conjunto, e 60 anos numa progressão histórica para a Península Coreana é nada. Então, você imagina-se que existe necessidade de você querer ver um povo unificado. Por outro lado, a vontade política de você se aproximar com o Norte, ela tem oscilado durante os tempos. Desde que a Coreia do Sul se democratizou em 88, a história da Coreia do Sul até tem um paralelo muito forte com o Brasil, assim, o tempo de ditadura e a democratização mais ou menos foram na mesma época. Tiveram governos que oscilaram entre serem progressistas e mais próximos a um diálogo aberto com a Coreia do Norte, e outros que, não que não dissessem que não queriam unificação, mas defendiam uma postura mais, menos participativa da Coreia do Norte do que seria a construção de uma unificação. Os governos mais conservadores aqui dizem que, basicamente, a Península Coreana unificada teria que ser uma versão expandida do Sul, não uma construção conjunta, que é um termo que até aparece de vez em quando nas falas do Moon Jae-in. E provavelmente hoje em dia, como você falou o que aconteceu com a mudança com a eleição do Moon Jae-in, provavelmente hoje em dia o Moon Jae-in do mundo democrático seja a maior unanimidade que existe, porque, veja bem, as políticas dele estão... Alguns de sorte, outros por estratégia, outros por uma conjunção de fatores, mas a popularidade dele nesse momento da história é imprecedente para um político progressista na Coreia do Sul. Ele, com o discurso de você ser responsável, mas também ao mesmo tempo emotivo em relação à pauta do Norte, até os mais conservadores, mais aguerridos, estão se aproximando, reaproximando da ideia de unificação com outros olhos. Você vê um presidente que tem aprovação de 75% depois de dois mandatos conservadores, dois e meio, na verdade, porque houve impeachment. Você conseguir reacender essa chama tão vagamente da unificação não é uma tarefa simples. E é por isso que eu sempre defendo que tem muito mais ação e muito mais... responsabilidade em torno dos eventos recentes em relação ao Trump e ao Kim, o papel da Coreia do Sul. Eu acho que é um papel que é subanalisado quando a gente fala do que tem acontecido nos últimos anos, porque bem ou mal foi ele que convidou a Coreia do Norte para os Jogos de Inverno, foi ele que abriu espaço para que missões diplomáticas fossem à Coreia do Norte nos últimos 7 meses, foi ele que teve a tarefa hercúlea de dizer que o Trump é o cara, que o Trump é incrível, que o Trump tá trazendo a paz, mesmo que assim seja possa uma grande bobagem, mas sabe que assim ele consegue abrir espaço na diplomacia dele. Então acho que o grande estrategista, junto com o Kim, mas talvez até mais proeminentemente, seja o Moon Jae-in, que conseguiu não apenas conseguir manter um bom diálogo com os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo reabrir as portas do diálogo da unificação co-construída, por assim dizer.
Perfeito. Ô, Thiago, vou fazer um intervalo aqui rapidinho para a gente voltar com batepapo.com. E você aguarda aí, não na linha, mas no WhatsApp, via áudio, né? E a gente volta a conversar com você, que, olha, está realmente um programa muito bacana, né? Foi uma grande aquisição aqui para o nosso bate-papo com você aí, direto da Coreia do Sul. É, rapidinho a gente vai e volta com o bate-papo.com falando sobre aí essa relação, né, do encontro entre o presidente dos Estados Unidos e a Coreia do Norte. A gente volta já já.
Você está ouvindo bate-papo.com.
É, você está no bate-papo.com. Sou eu, Cadu Freitas, e você, a sociedade, nas ondas do rádio e também da internet. No rádio pelo AM800, na internet macam.ebc.com.br. Temos também o aplicativo das rádios EBC, app Rádios EBC, e também é pelo Facebook, facebook.com/radiomacam, facebook.com/radiomacam. Compartilhando com vocês o nosso tema de hoje.
Compartilhando.
Muito bem, o nosso bate-papo.com de hoje fala sobre o encontro da década, do século, entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, que a gente está aqui repercutindo. E vamos falar aqui um pouquinho de Copa do Mundo também, ver como é que está a Copa do Mundo, né? A gente está recebendo aqui no estúdio o professor Bernardo Kotcher, que é professor, historiador, professor da UF, professor de história da UF. É, e também César Faccioli, nosso jornalista convidado, comentarista aqui para trazer as perguntas capciosas aqui para o nosso bate-papo.com. Bem, aqui conosco também, além dos dois convidados no estúdio, recebemos via WhatsApp, via contato de áudio direto com a Coreia do Sul. Agora lá são 21 horas e 35 minutos e fala conosco o Thiago Matos. É o quê?
Da noite.
Eu falei 21 horas e 35, isso. A gente já considera horário noturno, isso, pós-meio-dia. E então conosco aqui o Thiago Matos, que é mestre em relações internacionais pela UERJ, trabalha na Embaixada do Brasil lá em Seul. É, Faccioli, quer fazer alguma consideração também? O professor Bernardo fez uma pergunta muito bacana já também nessa contextualização com o Thiago. Faccioli, alguma curiosidade sobre essa relação agora aí também da tentativa de aproximação não só com os Estados Unidos, mas também com entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte? Só lembrando que o Thiago trouxe uma informação para a gente, que as economias têm um disparate agressivo, né? 37 vezes mais pobre ou menos... pode dizer mais pobre, Thiago?
É, em termos de PIB, geralmente. Esse é um número... Quando se fala mais ou menos, mais arredondado, que seria a economia 37 vezes maior da Coreia do Sul, okay, em relação ao Norte.
É, bom fazer essa consideração com o PIB, que aí comparar com o nosso também. Vai, Faccioli.
Essas coisas são decididas muito pelo clima da época, um pouco, mas também por alguém resolver trabalhar mais com o tempo histórico do que com o desafio conjuntural. Se o cara parasse para pensar, mesmo sendo só 3 ou 4 vezes, o Kohl hesitaria, como conservador, em trazer tantos comunistas para um eleitorado dividido meio a meio. Ele não hesitou e consolidou a liderança da Alemanha na União Europeia. A União Europeia não se esfrangalhou completamente por causa da solidez econômica e política da Alemanha, mesmo sob cerco. E os conservadores meio que pulverizaram os social-democratas como alternativa. Os social-democratas viraram força auxiliar para que algo mais à direita não ascendesse nessa Alemanha dividida. A partir da liderança do Kohl em trazer a unificação. Traz dificuldades? Traz. Mas, obviamente, traz oportunidades enormes. Em que medida você ter do lado um treco que tem a mesma língua, que tem cultura semelhante, apesar das diferenças que a educação socialista ou a ditadura possam trazer em relação à Coreia do Sul, que também só é democracia há pouco tempo, tá certo? Também está acostumado aos rigores da ditadura. Você traz alguém que tem esse tamanho da pobreza, vamos ver o outro lado da história. Você tem empreiteiras sul-coreanas combalidas por uma lava-jato em ponto menor que teve por lá, tá certo? Tendo um imenso mercado de infraestrutura, de recursos naturais e tal, do lado, sem precisar negociar com nada menos que Japão e China, que são dois trambolhos econômicos, né? São dois gigantes, e gigantes com um apetite enorme. Isso talvez não pese também na facilidade, entre aspas, com que o presidente sul-coreano obteve apoio para a trégua com a Coreia do Norte?
E aí, Thiago?
Sem dúvida, a tese de que a unificação, você olhar esse evento não como um fardo, mas na verdade como uma grande oportunidade, foi explorada já não só por esse presidente atual Moon Jae-in, mas por outro já. Porque uma forma muito analítica de se pensar a unificação também poderia ser, bom, você está recebendo essa população pau-pair, mas uma população que ela está disposta a fazer um trabalho industrial, que hoje em dia a Coreia do Sul, 80% da população tem ensino superior, é uma coisa assim, as pessoas todas quase virtualmente têm ensino superior, então não querem passar a vida como operários, por exemplo. É um lugar que ainda tem muito lugar para crescer e se desenvolver em termos, como o professor sugeriu, na criação de indústria, de você desenvolver com empreiteiras a região, sem dúvida nenhuma. Essa retórica de prosperidade, de unificação ser prosperidade, pesa em algumas análises, sim. Mas eu arriscaria dizer que quase sempre quando você leva a questão da unificação a foro público, assim, o emocional pesa muito mais do que podíamos dar crédito nele. A ideia de que você... Porque é uma coisa que é incutida no sul-coreano desde até a infância, de que a unificação é uma coisa importante, que as pessoas do norte são irmãos. A unificação, inclusive, está na Constituição da Coreia do Sul e do Norte. Um dever, assim, cívico-moral. Então, realmente muda um pouco a forma de como você lida com a ideia de unificação. Se você quer ter um diálogo com o Norte ou você quer simplesmente aglutinar o Norte. A ideia é porque também tem que se pensar que há uma camada ideológica muito grande. Você, por mais que nós saibamos das violações de direitos humanos que existem na Coreia do Norte e que dos horrores que acontecem, da questão popular, há muitas pessoas que têm uma fidelidade muito grande na Xia Kim. Eles foram, se você faz a regressão, os heróis da guerra contra o Japão, na Guerra de Libertação Colonial. Muito em torno da mitologia que foi criada em cima dessa dinastia, parte disso, que também é incutida nas pessoas na Coreia do Norte, desde pequenas. Não seria simplesmente você chegar na Coreia do Norte e liberar as pessoas e ensinar o mundo ocidental, porque a dimensão ideológica é um pouco mais complicada. Óbvio que sim, existem... Não seria muito distante você pensar que a Coreia do Sul tem interesses econômicos, sim, na Coreia do Norte. Inclusive, a Hyundai é a única empresa sul-coreana que tem ativos econômicos na Coreia do Norte. Tem uma permissão especial, eles realizam atividade econômica lá. Eles, durante muito tempo, tiveram uma fábrica na fronteira com o Sul, um complexo industrial. E eles têm uma espécie de autorização para atuar economicamente lá. No momento em que Trump e Kim realizaram a cúpula, ela foi bem sucedida, as ações da Hyundai, que já estavam em baixa já há alguns anos, dispararam. Elas, assim, aumentaram assustadoramente.
É o que o mercado...
A ideia de que ela poderia ser um pioneiro para investir num mercado virgem. Então, é óbvio que existe um componente econômico, sim. Mas se esse fosse a única variável, isso já teria acontecido há um tempo já. É um pouco mais, na minha análise, eu diria, ligado nas identidades políticas das pessoas, que é uma coisa que aqui está em efervescência, eu diria.
Não há dúvida de que essa situação também, Coreia do Sul, Coreia do Norte, as Coreias, Estados Unidos, agora a Rússia, esse movimento todo político ou geopolítico também, mexe também com a questão econômica, né, da economia mundial através das ações. Ô, Thiago, só um pouquinho...
Desculpa interromper, mas outro dado importante de você pensar é na questão dos Estados Unidos, na presença estadunidense na Coreia do Sul. Porque por mais que os conservadores gostem de ter esse contingente norte-americano com proteção em relação ao norte, como aqueles que defenderam do ataque comunista, mesmo para eles é desconfortável você ter o maior pelotão norte-americano fora dos Estados Unidos do mundo, num país tão pequeno assim. Você tem um bolsão em Seul, chamado Itaewon, que tem, é basicamente um vilarejo de soldados norte-americanos, uma cidade dentro de uma cidade, que atrapalha a convivência local, que é um estorvo, que você sente um estranho no Ninhoinho, que nem aos conservadores é confortável também.
Bacana, tchau. Então, o professor Bernardo quer fazer uma interação de novo com você, um comentário. Olha, que programaço. Obrigado, professor Wellington. E a sua amiga também, que, rapaz, eu esqueci o nome da sua outra colega.
Letícia.
Mandar um beijo pra Letícia, professora Letícia também. Desculpa ter esquecido, mas porque foi um corre-corre danado. Letícia, professora Letícia, um beijo pra você também. Vou trazer ela em breve aqui no bate-papo.com, professor Bernardo.
Bem, essa análise de uma eventual futura reunificação da Península Coreana, do ponto de vista estratégico, econômico, não pode descartar uma eventual, se tudo correr bem, se tudo corresse bem, uma junção de uma potência econômica com uma potência militar, né? Isso daria ao futuro país uma projeção muito grande, né? Que teria, porque a Coreia do Norte, se tem uma coisa ali de efetivo, é o poder militar, né? Estão azeitados as melhores estratégias, as melhores compreensões da geopolítica militar. Quanto com a Coreia do Sul, esse cordão de defesa norte-americano, citado pelo Thiago, é um cordão de defesa que, inclusive, subtrai a soberania da Coreia, porque já existiu caso de soldados americanos cometerem crimes e o governo coreano, crimes contra a população coreana, né, em bebedeiras, em coisas do gênero, e não ter soberania sobre aquele soldado, não poder julgá-los, né, os crimes cometidos. Mas, enfim, essa junção de um sul econômico, né, essa dualidade de um sul econômico poderoso com um norte militar poderoso, acho que igualaria a Coreia a potências de médio porte, né, muito grande. Então esse também é um obstáculo que não está mais se sustentando pela lógica dos acontecimentos, e a agenda de reunificação foi, a marcha do carro foi engrenada. Não é uma agenda de curto prazo, pode não dar certo, mas é uma possibilidade a ser calculada dentro de um continente asiático que está se integrando regionalmente. Então a integração da Coreia não seria nada de um ponto fora da curva, né? Como a Alemanha Oriental, não poderia ficar de fora da unificação da Europa, dos projetos de expansão da União Europeia para o leste europeu. Então a Coreia do Norte, espremida entre a China e a Coreia do Sul, não poderia ficar um peso morto, milhões de pessoas, dezenas de milhões de pessoas. Então o projeto sul-coreano é o projeto mais viável, né? O projeto de reintegração, e os obstáculos existem, mas também à disposição de ser superado, né, pelo bem comum, porque o clima de guerra é um clima também que inibe a atividade econômica. Sempre que a Coreia do Norte dispara um míssil que passa pelo Japão e cai do outro lado do oceano, os mercados param, ninguém vai fazer negócios, né? No meio de um ataque, mesmo que fraudulento. E se o míssil cai no território, e se tem uma bomba, tantas interrogações que isso afeta os mercados. E a diplomacia nuclear norte-coreana mostrou efeitos também. Eu gostaria até de perguntar a opinião do Thiago, se ele entende, como eu entendo, que esse encontro do Kim Jong-un com o presidente Trump foi uma vitória da Coreia do Norte, e qual o papel dos Estados Unidos nesse acordo?
Vamos lá, Thiago, nosso enviado, não, ele está lá na Coreia, ele foi enviado pela gente, na verdade, ele está lá trabalhando na Embaixada do Brasil, mas está enviado aqui hoje pelo bate-papo.com para falar sobre esse tema de hoje, falando sobre a Península, né, coreana, essa relação com os Estados Unidos e com o mundo também. Vamos lá, Thiago Matos.
Essa questão da vitória é realmente muito pesada. No momento que, tanto do primeiro encontro do Kim Jong-un com o Moon Jae-in, o presidente do Sul, quanto agora com o Trump, as pessoas querem saber quem ganhou. Acho que a grande luta virtual agora é você... Alguns querem ardentemente dizer que o Trump ganhou como o grande mestre da diplomacia, assim, dizendo que não conseguiu, que outros presidentes não conseguiram. conseguiram, na verdade, pelo próprio eleitorado local norte-americano, que não gostaria de, na época, ver um presidente americano falando com um ditador. Outro já querendo cantar a vitória pro Kim, que não é desarrazoado você pensar que ele, de fato, conseguiu o que o seu papo não conseguiram, é você ter o Norte sendo reconhecida como um estado relativamente normal, que você pode sentar, conversar e dialogar. Mas eu não sei, eu refletindo um pouco melhor, eu não sei se em termos de vitória, na verdade, se não só prematuro, mas se é pertinente nesse sentido. Eu acho que o esforço tem que ser, vai haver um balanço na região, um rebalanço. Você, como a gente falou aqui antes, a Coreia de fato é um camarão entre as baleias. É um país muito pequeno, entre dois gigantes, mínimo, assim, se você pensar na China e no Japão, mas também entre a Rússia, muito próximo, os Estados Unidos com uma força militar muito grande, e uma Coreia do Norte pacífica e ou reunificada com o Sul vai significar uma mudança muito grande para a região, em termos de quem vai ser uma nova potência militar barra econômica, a quem ela vai dedicar sua aliança. E então, eu não sei se os nossos esforços de análise ficar nesse fla-flu de ganhou o Trump, ganhou o Kim. Acho que a realidade da região está mudando. Eu acho que, inclusive, nós, como brasileiros, nós temos uma responsabilidade de pensar a região com um pouco mais, um olhar menos importado da situação, que é justamente esse de quem é a vitória, mas pensar como isso interessa a gente. Porque você pensa, é uma região que... A Coreia do Sul já é nosso sétimo maior parceiro econômico. E isso eu falo com propriedade porque eu estou lá vendo esses números todos os dias. E você tem o Mar do Sul da China logo do lado, que é onde passa assim, mais da metade do nosso comércio internacional. E nós somos o único país da América Latina que tem uma embaixada no Sul e no Norte da Coreia. E ficamos preocupados em dizer quem ganhou ou não. A gente tem que ver o que vai ser o futuro da Península e como nós podemos melhor utilizar isso com a gente. Porque independentemente do que vai acontecer, o futuro está acontecendo aqui, nessa região, e nós temos que aprender a lidar com isso, porque é uma coisa que eu fico bobo, aconteceu o casamento real agora, algumas semanas atrás, tipo, o mundo inteiro parando para ver essa questão do velho mundo, é tipo, uma coisa que já passou. Aqui, ao invés de ficarmos num fla-flu de bom Kim, que bom Trump, entender qual é o melhor futuro possível para nós como Estado, para nós como um ator internacional, apoiarmos, seria unificação, seria de nós pleitearmos uma unificação, uma abertura de mercado para que a gente, até o nosso embaixador lá, possamos explorar um novo mercado, explorar uma nova realidade, uma nova fronteira cultural, política, econômica. Eu acho que você simplesmente pensar na ideia de que o Trump é um vencedor ou o Kim é um vencedor, fica num fla-flu meio inócuo. Eu acho que está tendo um recálculo na balança de poder da região. E isso pode nos interessar.
Bacana.
E acho que pensamos numa Coreia do Norte menos voltada para si, mais internacional, e pensar numa unificação, é interessante para nós, independentemente de quem tomou a atitude correta diplomática. Acho que o mundo faz muito bem de deixar o Trump achar que ele é o maioral, que ele é incrível, bate palminha pro Trump. Porque talvez seja a melhor forma de a gente conseguir ajudar a Coreia para um novo capítulo da nossa história. Espero ter respondido.
Ah, pô, você deu. Tá dando um show aqui de informações também para os nossos ouvintes. E eu estou tentando administrar e aprender. Depois eu vou ouvir o programa na íntegra, porque eu estou tentando fazer mil coisas aqui. Mas o Fatioli quer fazer um comentário também. Vamos lá, Fatioli.
Se o Brasil, como ele poderia explorar essa condição? Explorar essa condição de ser o pioneiro em ter relações diplomáticas com os dois países e de que maneira um espaço comercial e de investimentos poderia ser explorado da parte do Brasil. A impressão que a gente tem dos episódios históricos recentes é que o Brasil, à exceção do episódio da Síria, em que o Lula e o Obama chegaram a ensaiar, o Erdogan e o Lula chegaram a ensaiar uma mediação para a crise do Oriente Médio, em termos muito semelhantes ao que foi alcançado agora, e foi abortado, ridicularizado internamente no Brasil, quando eram termos que depois serviriam de base para o atual acordo de desnuclearização do Irã, se na Ásia a nossa presença ainda é muito tímida desse ponto de vista diplomático. Porque a impressão que se tem é que a retórica, por vezes, é agressiva, que não estão descartados conflitos, em especial no Oriente Médio, mas a força das correntes econômicas e das tendências em favor da globalização, ela é tão intensa que, se você olhar num horizonte de 20, 30 anos, é impressionante como, apesar da retórica protecionista, apesar do discurso do Trump, do Brexit e tudo mais, como prevalecem, como têm forças as correntes em favor de liberalização de comércio e investimentos para o bem e para o mal, e como fica ressaltada a contradição entre essa liberalização e a tentativa de forças conservadoras de imporem restrições à migração e ao trabalho de estrangeiros, ou até a mais recente novidade, uma deputada russa querendo que seus compatriotas evitem o sexo com ela usa um eufemismo do tipo não brancos.
Tiago, olha só, o tempo é curto, passa rápido, eu queria agradecer você mais uma vez aí a sua disponibilidade, o seu carinho aí por atender a Letícia, né, o pedido da Letícia, que eu mando um beijo novamente, ao professor Wellington Amorim também. E agradecer, viu, lembrado. Thiago? Uma boa estadia. Você está quanto tempo aí, Thiago?
Eu estou um ano, mais ou menos, estou falando.
E a tua ideia é ficar mais tempo? Como é que é?
Eu gosto aqui. Vamos ver, eu gosto de... E acho que estar aqui agora, nesse momento, está no centro do mundo. Coisa acontecendo perto, e eu gosto da sensação de você, de um lugar dinâmico.
Bacana.
É um bom lugar para se morar.
Thiago, olha só, muito obrigado pela sua participação. A gente teve aqui alguns comentários na nossa página do Facebook também. Depois, se você quiser entrar lá, viu, Thiago? Sei que você já curtiu a página. Responde lá, tem umas mensagens dos nossos internautas também, vai ser um prazer. Então, Thiago Matos, mestre pela UERJ em Relações Internacionais, está aí trabalhando na Embaixada do Brasil e colaborou carinhosamente com o Bate-Papo.com aqui da Rádio MEC hoje. Thiago, muito obrigado mais uma vez. Sucesso na sua empreitada.
Bom dia para vocês aí, tá bom?
E uma boa noite. E uma boa noite para você.
Obrigado.
Valeu, Thiago.
Até a próxima.
Valeu, até a próxima. Gente, que bacana, né? A gente poder usar a tecnologia. E segundo o Thiago, segundo não, né? Já definitivamente falando, a internet na Coreia é a melhor. A Coreia do Sul é a melhor do mundo. Então
lá é um encontro histórico. Comparável a Trump e Kim Jong-un. É a melhor internet do mundo com a pior.
Tá bom, tá certo. Não, a gente aqui não pode reclamar, não, porque funcionou bem, né? Aqui o Wi-Fi aqui da EBC funcionou bem. Justiça seja feita.
Foi a bênção coreana.
Foi a bênção coreana.
Pelo visto, internet boa é contagioso.
É, boa. Pode ser que tenha sido esse intercâmbio. Professor Bernardo, obrigado mais uma vez. Sempre um prazer revê-lo, viu, Bernardo?
Prazer é nosso estar aqui na casa.
Foi bom programa? Foi legal mesmo?
Foi um programa de alto nível. Contou com a colaboração in loco, né, de um especialista, de uma pessoa que tem uma posição firme sobre os fatos e com a prospecção da política externa brasileira, que não adianta a gente comentar aqui sem observar essas grandes transformações que impactam profundamente a realidade da gente, não se dá conta, né?
É verdade.
Não se dá conta, mas uma guerra ou uma paz é sempre um fator que afeta nossas vidas, nossos bens materiais, né?
Sou seu fã, professor Bernardo. Muito obrigado mais uma vez.
Pela atenção.
Aprendo muito quando você vem aqui e quando você participa de programas, dá entrevistas e de forma democrática. Obrigado, professor Bernardo. César Fatioli, vamos que vamos, né? As rádios continuam aí na cobertura da Copa do Mundo. Um abraço, Fatioli. Fecha aqui o bate-papo.com. A apresentação e produção minha, Cadu Freitas. Na técnica, Tony Godoy. E aqui no estúdio, o multitarefas, Marcos Leite. Valeu, valeu, gente. Um abraço. Até Galo imitei hoje. Valeu.
Você acompanhou Bate-Papo.com, a sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas.